Vamos iniciar a terceira etapa desta quarta parte com a ajuda de Deus. Esta terceira etapa terá 1 hora e 20 minutos de duração. Então agora vamos falar a respeito do segundo tipo de sonho, aquele quando o nosso subconsciente quer realmente gravar em nosso cérebro uma mensagem importante. Quando nós estamos fora do corpo, nós sabemos que quando nós formos entrar no corpo novamente, nós seremos automaticamente desconectados da memória espiritual e imediatamente ligados ao nosso cérebro. Somente para ficar mais fácil dos irmãos entenderem, vejamos o seguinte. Os irmãos já observaram como é uma pessoa que sofre do mal de Alzheimer? O que acontece? O nosso cérebro tem uma região em que ele guarda tudo o que é recente. Por outro lado, ele possui outra região onde está arquivado tudo o que é memória antiga. O Alzheimer é uma doença que mata todos os neurônios daquela parte do cérebro a qual grava o que é recente, e sendo assim, a pessoa consegue lembrar-se somente do passado. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de conversar com uma pessoa que tenha este mal. Uma pessoa nessas condições, ela conversa normalmente. Ela fala sobre tudo aquilo que está no seu consciente. Só que passou 5 minutos, ela não se lembra mais de nada, pois nada foi gravado em seu cérebro. Só que durante a conversa, ela fala perfeitamente sobre tudo o que está no seu consciente. Por exemplo, se nós falarmos para ela, olha, fala isso, isso e isso para o fulano, ela consegue falar. Por quê? Porque tudo aquilo está em seu consciente. Agora, por exemplo, se nós mudamos de assunto, então este assunto, o qual nós estávamos falando, que em uma pessoa normal é gravado imediatamente no cérebro, na pessoa que tem Alzheimer, não. Esse assunto já vai direto para o esquecimento. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque é mais ou menos isso o que acontece quando nós estamos fora do corpo e que iremos retornar para o mesmo. Aquilo o qual nós temos em nosso consciente, nós podemos passar para o cérebro, porém de uma maneira muito rápida. Então, quando nós queremos fazer isso, passar uma mensagem para o nosso cérebro para que no dia seguinte nós possamos nos lembrar, devido ao pouco tempo que nós teremos, nós costumamos, antes de entrar no corpo, compactar esta mensagem em forma de alguma história para que seja uma transmissão rápida antes que o nosso consciente fique zerado. E aí, sempre que nós fazemos isso, de manhã ao acordarmos, nós teremos uma lembrança muito clara daquilo que foi gravado em nosso cérebro. É o que nós chamamos de sonho. Só que neste caso, irmãos, este sonho parecerá que foi uma coisa real. É um sonho lógico, com pé e com cabeça. E durante muito tempo, sempre que nós quisermos nos lembrar dele, ele estará claro em nossas mentes. Mas então agora vem uma pergunta. Mas se é este o processo pelo qual nós, quando estamos em espírito, criamos o sonho para transmitir uma mensagem, mas então o que vem a ser uma revelação de Deus, um sonho de Deus? É a mesma coisa, irmãos. O que acontece é que, às vezes, quando nós estamos fora do corpo, o Senhor conversa conosco sobre algo importante que Ele irá fazer em nossa vida ou em sua obra. E aí, em acordo com o Senhor, nós resolvemos passar esta mensagem para o nosso cérebro, para que, de dia, nós tenhamos conhecimento desses fatos os quais o Senhor irá fazer. E aí, como é que nós fazemos? É a mesma coisa que quando nós queremos transmitir uma mensagem para o nosso cérebro. Nós costumamos, antes de entrar no corpo, compactar esta mensagem em forma de alguma história para que seja uma transmissão rápida antes que o nosso consciente fique zerado. Só que de manhã, Quando nós nos lembrarmos daquele sonho de uma maneira clara, nós iremos dizer: esta noite o Senhor me deu uma revelação. Está dando para os irmãos entenderem como é que funciona? Agora, irmãos, este tipo de transmissão, a qual de manhã nós chamamos de revelação de Deus, acontece somente com aqueles os quais no céu foram fiéis, e também com uma parte daqueles que foram indecisos, os quais aqui na terra estão optando pelo bem. Quanto aos traidores, esses nunca terão esses tipos de sonhos, inspirados por Deus. Tiveram irmãos que perguntaram: irmão, e quando nós sonhamos que estamos lutando contra os demônios, na realidade, o que está acontecendo? Quando acontece de nós estarmos fora do corpo, na hora do sono profundo, e realmente entrarmos em luta contra um demônio, o que acontece muito, ao derrotá-lo, o nosso coração sentirá uma alegria, um sentimento de valentia, de satisfação. E aí, quando acontece que nós queremos transmitir isso que aconteceu para o nosso cérebro, para que de dia nós possamos ter conhecimento desta luta que houve de madrugada, então de manhã nós chamamos esta transmissão de sonho. E aí nós sentiremos no coração aquele sentimento de valentia, de bem-estar. Agora, por que é que na hora do sono profundo nós entramos em guerra contra os demônios? Vejamos bem. Como quando nós estamos fora do corpo, nós gostamos de conversar com os anjos, os nossos amigos, automaticamente, pela lei da compensação, os demônios também ganham o direito de vir conversar conosco. Só que aí, devido ao fato de quando nós estamos fora do corpo e ligados à nossa memória espiritual, nós termos o mesmo nível de inteligência deles, dos anjos, dos demônios, então, apesar dos demônios terem este direito de vir conversar conosco, somos nós que decidimos se nós queremos conversar ou não. E aí, quando nós resolvemos conversar com eles, devido aos insultos que eles nos fazem, é aí que acontecem as guerras contra os demônios. Agora, os irmãos vejam uma coisa interessante. Todos os seres humanos, tanto fiéis como indecisos, como traidores, durante o sono profundo, eles utilizam-se deste processo para enviarem mensagens aos seus cérebros, só que com algumas diferenças. Vejamos bem, tanto os trigos que estão na graça, como os que estão em outras igrejas evangélicas, como também os trigos isolados, os indecisos que querem optar pelo bem, todos esses fazem isso visando em primeiro plano a salvação da alma. E depois, em um segundo plano, eles também fazem isso para o benefício de suas vidas aqui na Terra. Então agora, irmãos, mais um mistério. Por que hoje o povo judeu na Terra, materialmente falando, são todos bem-sucedidos, abençoados? Os irmãos vejam o que acontece com os trigos judeus, os quais já têm a salvação garantida. Olhem só, uma vez que eles não precisam se preocupar com a salvação, o que acontece? Quando eles estão em espírito fora do corpo, a prioridade para eles são as suas vidas materiais. E aí eles utilizam-se deste poder pensando somente em suas vidas terrenas. Por que se preocupar com a alma, uma vez que ela já tem a salvação garantida? Então agora os irmãos já ficam sabendo o porquê que todos os judeus são bem-sucedidos em suas vidas materiais. Por acaso os irmãos conhecem algum judeu pobre? E agora, e quanto aos traidores? Bem, esses, quando estão fora do corpo, ao tomarem consciência da sua situação espiritual, da condenação eterna, a qual é certa, eles simplesmente entram em pânico. E aí, irmãos, a maioria não tem desejo e nem equilíbrio para fazerem alguma coisa de bom com relação a esta vida terrena. É como, por exemplo, uma pessoa que descobre que está com câncer e que terá somente 6 meses de vida. Os irmãos acham que ela terá entusiasmo ou ânimo para fazer alguma coisa de bom na sua vida material? De jeito nenhum. Só que existe uma minoria desses traidores que, pelo fato de ainda possuírem um pouquinho de equilíbrio, esses, quando estão fora do corpo, ainda conseguem pensar assim: bem, como eu estou perdido mesmo, então, pelo menos eu vou usar este poder para melhorar a minha vida aqui na Terra. Esses são os casos dessas criaturas que, materialmente falando, são bem-sucedidas. E agora, quanto ao joio que está na graça de Deus? O Senhor mostrou que esses, quando saem do corpo, também eles entram em pânico e, consequentemente, a maioria deles não tem desejo e nem equilíbrio para usar este poder em benefício de suas vidas materiais. Só que muitos joios, como também muitos trigos problemáticos irrecuperáveis, quando eles estão fora do corpo, Satanás propõe a eles um acordo e eles acabam aceitando. Mas como? É o seguinte: aconteceu com muitos deles que um dia, ao saírem fora do corpo e tomarem conhecimento da sua situação espiritual, que apesar deles estarem dentro da graça de Deus, porém eles não têm salvação, foi aí que Satanás chegou até eles e disse: olha, vamos ser inteligentes. Veja bem, salvação você não terá mesmo. Então, eu proponho a você para que você trabalhe para mim e, em compensação, eu te ajudo em sua vida material. E aí, irmãos, foi que muitos chegaram à conclusão que, devido para eles estar tudo perdido mesmo, esta seria a melhor opção. Por quê? Porque, pelo menos aqui na Terra, eles teriam uma vida melhor. Então, irmãos, é por isso que muitos que estão dentro da congregação aceitaram, por exemplo, entrar na maçonaria, outros aceitaram serem falsos profetas, outros aceitaram com que o diabo os colocasse no ministério, e aí eles passariam a trabalhar para ele. E mais, o Senhor mostrou que todos esses, quando estão fora do corpo, o diabo também fala para eles: olha, eu vou fazer isso e isso, vai acontecer isso e isso, e eu quero que você, ao entrar no corpo, transmita isso para o seu cérebro, para que amanhã você possa se lembrar e fazer o que eu estou te mandando. E aí o que acontece? De manhã, quando a pessoa acorda, ela se lembra deste sonho, e aí ela passa a o chamar de revelação. E como ela não se lembra da conversa com que ela teve com o diabo, ela passa a acreditar que aquilo foi uma revelação de Deus. E, portanto, ela passará a agir de acordo com o sonho que ela teve. Sonho este que, de dia, ela chamará de revelação de Deus. É por isso que a palavra nos ensina que nós temos que discernir os espíritos, mesmo porque aqueles que o diabo se usa desta forma, de dia eles creem que é Deus e não o diabo. Isso, irmãos, é o mesmo que acontece com todas as criaturas, as quais também são ferramentas do diabo. Dando uma pausa, vamos então agora falarmos sobre um assunto, sendo que este assunto é aquilo que as criaturas chamam de premonição. A pessoa tem um sonho e aquele sonho acontece. O Senhor mostrou que todo aquele que é um trigo, ele tem somente 3 tipos de sonhos. Primeiro, sonhos da carne. Segundo, transmissões, aquelas que, quando o espírito está fora do corpo, ele quer mandar para o cérebro para que, de dia, ele possa se lembrar. E terceiro, quando o Senhor manda com que ele transmita para o cérebro uma mensagem de Deus, ou seja, são transmissões inspiradas por Deus, sonhos inspirados por Deus. Para os trigos, O Senhor mostrou que o diabo não tem poder de dar sonhos. Agora, quanto aos trigos problemáticos recuperáveis que não conseguem se enquadrar dentro da vontade de Deus, como também para os trigos problemáticos irrecuperáveis e para o joio, esses o Senhor mostrou que eles possuem também três tipos de sonhos, os quais são: primeiro, sonhos da carne; segundo, aquelas transmissões que o espírito, quando está fora do corpo, ele quer mandar para o cérebro para que no dia seguinte ele possa se lembrar; e terceiro, sonhos inspirados pelo diabo. Para esses, o Senhor mostrou que ele não dá sonhos. Muito bem, vamos então falarmos sobre esses, os quais têm sonhos inspirados pelo diabo e, consequentemente, são ferramentas nas mãos dele. Então agora eu pergunto, qual é a diferença que tem entre um sonho que é de Deus e um sonho que é do diabo? Esses dois tipos de sonhos, eles têm uma coisa em comum e têm uma diferença. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que os dois se cumprem. Por quê? Porque Satanás, ele sabe o que irá acontecer. Então, se ele der para um, que é uma ferramenta dele, um sonho que não irá se cumprir, o que irá acontecer? Ele simplesmente irá desmoralizar a pessoa, e esta pessoa deixará de ser uma ferramenta em suas mãos. Como ele já sabe o que irá acontecer, então ele dará para sua ferramenta um sonho que ele sabe que irá acontecer. Então, irmãos, esses dois tipos de sonhos têm isso em comum. Os dois se cumprem. Agora, qual é a diferença? A diferença é que tudo que é de Deus traz paz, traz edificação, consolo, alegria, e tudo que é do diabo traz medo, angústia, aflição, tribulação. Então agora, irmãos, prestem atenção, pois nós iremos entender como é que o diabo opera e como é que nós podemos discernir sempre que for ele. Vamos então criar um exemplo. Vamos dizer que a irmã Maria é um trigo e, portanto, ela tem sonhos inspirados por Deus. E a Odete é um trigo problemático irrecuperável e, portanto, ela tem sonhos inspirados pelo diabo. Ela é uma ferramenta na mão do diabo. E vamos dizer que tem uma família em que o chefe da casa é o irmão João. E vamos dizer que naquele dia em que Deus disse: haja luz, ele já planejou que ele iria recolher o irmão João no dia 30 de outubro de 2015 e que seria em um acidente automobilístico. Vamos então ver, neste caso, como funcionariam esses dois tipos de sonhos. Falando primeiramente sobre o sonho inspirado por Deus. Quando chega no dia 15 de outubro, 15 dias antes do acidente, a irmã Maria, à noite, ao sair do corpo, o Senhor Deus fale com ela a respeito do que ele pretende fazer com um irmão João. E aí o Senhor diz a ela para que ela transmita para o seu cérebro este recado, para que depois do acidente o Senhor possa enviá-la à casa da família do irmão João para consolá-los. Muito bem, a irmã Maria faz esta transmissão e, quando ela acordar de manhã, ela irá dizer: esta noite o Senhor me deu uma revelação a respeito do irmão João. Só que aí o Senhor fala para ela: fica quieta e não fale nada. Quando então chega no dia 30 de outubro, acontece o acidente e Deus recolhe o irmão João. Sempre que acontece isso, o Senhor procura amenizar ao máximo o sofrimento da família. Ele vai mandar a palavra no funeral. Depois, nos próximos cultos, ele continuará mandando a palavra, consolando. E aí então, uma semana após o acidente, Deus fala com a irmã Maria e diz assim: vai até lá e conta o sonho. A irmã Maria vai então até lá, reúne a família e conta: olha, irmãos, 15 dias antes eu vi o acidente e vi também tudo o que aconteceu. Só que eu vi também os anjos de Deus levando o irmão João para o céu, e o irmão João subiu radiante de felicidade. Não é um consolo? Muito bem, vamos voltar atrás e vamos ver como funcionaria, neste caso, o sonho do diabo. 15 dias antes, em uma noite em que a Odete estivesse fora do corpo, o diabo iria chegar para ela e iria dizer: olha, Deus irá recolher o João dia 30 e será em um acidente de automóvel. E agora eu quero que você faça o seguinte: transmita isso para o seu cérebro e amanhã você vá até a casa da família e conte para eles. E aí, no dia seguinte, quando a Odete acordar, ela irá dizer: esta noite Deus me deu uma revelação a respeito do irmão João. E aí o que ela faz? Vai até a casa do irmão João, reúne a família e conta o sonho para eles. O que vai acontecer? Pânico. E aí alguém vai dizer: mas será que é de Deus? Aí o outro irá responder: é, porque tudo que ela sonha acontece. Isso então deixará a família em desespero, o que é justamente o que o diabo quer. Os irmãos estão entendendo? Um dos motivos pelo qual estou dizendo isso é para que os irmãos vejam mais uma forma como Satanás costuma operar. Então agora, os irmãos, vejam só. Hoje está em evidência no mundo um profeta chamado Nostradamus. Este profeta é considerado hoje o maior profeta de todos os tempos. Quem foi Nostradamus? Nostradamus foi um médico francês que nasceu no ano de 1503 e as visões que ele tinha funcionavam assim. Ele pegava uma bacia com água e aquela água virava como se fosse uma televisão e ali ia passando tudo o que iria acontecer no futuro. Então agora os irmãos vejam que tudo o que Nostradamus profetizou até hoje se cumpriu. Muitos acontecimentos na Idade Média, ele previu a Segunda Guerra Mundial, a morte de Kennedy, a chegada do homem à Lua, o World Trade Center. Outro dia, só por curiosidade, eu vi uma reportagem sobre o Apocalipse de Nostradamus. E foi aí que eu constatei que tudo o que ele falou está tudo certo. Os irmãos, vejam bem, um homem que era idólatra, mexia com tarô, isso não pode ser revelação de Deus. Isso é revelação do diabo. Então o que eu fiz? Eu me levantei um dia de madrugada e consultei ao Senhor. Aí então eu perguntei para o Senhor: Senhor, qual a intenção de Satanás de ter revelado tudo isso para Nostradamus? E o Senhor respondeu: os irmãos, vejam bem, Satanás é um torturador. Por exemplo, a criatura está morrendo com câncer em estado terminal e ele acha que não está bom. Ele chega no ouvido dela e começa a atormentá-la: você vai morrer, você vai para o inferno. Ele não perdoa nem os que são dele. Por exemplo, esses satanistas, os papas, os maçons. Todos, na hora da morte, são atormentados por ele. Eles morrem em pânico, vendo o inferno. Satanás tem prazer nisso. Ele não perdoa ninguém. Então o Senhor mostrou que Satanás revelou tudo isso para Nostradamus, tudo o que ia acontecer, para quê? Simplesmente para que hoje ele tivesse credibilidade, como tem. Hoje ele é considerado o maior profeta de todos os tempos. As criaturas que conhecem Nostradamus, eles já estão com a pulga atrás da orelha. E aí então, quando a palavra de Deus começar a se cumprir, quando começarem as tragédias climáticas, quando entrar a fome no mundo, quando vier a Terceira Guerra Mundial, todas essas coisas sobre as quais Nostradamus profetizou, os irmãos sabem o que irá acontecer? A partir daí, Satanás passará a torturar toda a humanidade através das profecias de Nostradamus. E aí, irá se cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou, que quando estivesse próximo da sua vinda, haveriam homens desmaiando de terror por saberem o que sobrevirá sobre a terra. O diabo muitas vezes usa a verdade para provocar esses tipos de coisas. Deu para os irmãos entenderem? Muito bem. Até aqui nós falamos a respeito dos sonhos. Então agora vamos falar sobre uma outra maneira com que nós, quando estamos fora do corpo, nós também costumamos mandar mensagens para nós mesmos. Isso para que, de dia, nós possamos tomar conhecimento. Dando uma pausa. Eu creio, irmãos, que todos nós que somos espirituais não estamos interessados em entendermos como funciona o poder que está dentro de nós, visando somente coisas materiais, não é verdade? Só, irmãos, que agora eu precisarei criar alguns exemplos materiais para ficar mais fácil com que os irmãos possam entender. Vamos supor que eu possuísse um carro clássico, por exemplo, um Chevrolet Impala 1960 azul, bem conservado, e que eu resolvesse vendê-lo. Só que esse tipo de carro, irmãos, praticamente não interessa a ninguém. Porém, eu tenho certeza que em algum lugar do Brasil deve existir algum colecionador que poderá se interessar pelo carro. Aí então o que eu faço? Eu transmito isso ao meu subconsciente para que à noite, quando eu estiver em sono profundo, quando eu sair do meu corpo, através do poder que está em mim, eu possa localizar um possível comprador e aí eu me comunicar com ele e oferecer o meu carro. Mas espera aí, mas isto então quer dizer que é possível com que eu me comunique com o meu subconsciente e passe para ele alguma mensagem? Sim, é possível. Já nós iremos falar sobre isso. Mas vamos continuar o exemplo do carro. Então eu mandei uma mensagem para o meu subconsciente. À noite, quando eu sair fora do meu corpo, eu irei captar esta mensagem a qual está na minha memória espiritual. E aí, eu tomando conhecimento deste pedido, eu resolvo achar um comprador para o meu Impala. Como é que eu faço? Eu me ligo na rede de Deus e aí eu serei informado de que em Campinas tem um colecionador de carros antigos, o qual poderá se interessar em comprar o meu Impala. Então, neste momento, eu já sei aonde ele está, e se ele também estiver em estado de sono profundo, o que acontecerá? Através da rede de Deus, nós iremos conversar, eu irei falar sobre o meu carro, e vamos dizer que ele se interesse, como nós combinaremos? Eu digo para ele, olha, domingo eu vou levar esse carro na feira do automóvel no Anhembi. Aí então, você vai até lá? E nós iremos nos encontrar. Então ele me diz, ok, está combinado. Muito bem, quando nós dois nos levantarmos de manhã, nenhum dos dois se lembrará do que aconteceu na madrugada. Porém, eu irei sentir um desejo em meu coração de que domingo eu leve este carro até a feira no Anhembi. E com ele, o que vai acontecer? Durante o dia, ele irá dizer, puxa, eu estou com vontade de comprar um carro assim e assim, tipo um Impala, de preferência azul. Mas aonde eu vou conseguir achar? De repente, ele tem um palpite e diz, eu acho que domingo eu vou até a feira do automóvel no Anhembi. Quem sabe lá eu ache alguma coisa. E aí o que irá acontecer? De repente, domingo na feira, sem querer eu me encontro com ele, ele se interessa pelo meu carro e compra. Os irmãos estão entendendo como é que as coisas funcionam? Então, irmãos, muitas ideias que nos surgem durante o dia, muitos palpites, muitos desejos, não são nada mais, nada menos do que mensagens as quais, durante o sono profundo, nós enviamos a nós mesmos. E aí, um detalhe, irmãos, nós temos que ficar atentos, pois todas as vezes em que durante o dia nós sentirmos, assim como uma luz ou um palpite, que vem de repente do fundo do nosso coração, nós devemos acatar e executar, porque isso se trata de uma mensagem inteligente. Por que inteligente? Porque nós, quando estávamos fora do corpo, ligados à nossa memória espiritual, com aquela inteligência dos anjos, então fomos nós que enviamos para nós mesmos. Então, é assim que o nosso subconsciente, através de sonhos, de sentimentos, de ideias, de palpites, se comunica conosco. Muito bem, até aqui nós falamos como nós, quando estamos fora do corpo, conseguimos mandar mensagens para nós mesmos, para que de dia nós sejamos orientados. Mas e agora o inverso? Como funciona? Como que de dia nós podemos mandar uma mensagem para nós mesmos, para que quando nós estivermos fora do corpo, ligados à memória espiritual, nós possamos nos lembrar e usar o nosso poder em nosso benefício? Dando uma pausa, os irmãos imaginem um homem que, ao acordar de manhã, ele se lembre que este dia será um dia muito especial. Por quê? Porque logo de manhã ele irá fechar um grande negócio. Aí à tarde ele irá até a concessionária para pegar um carro zero, o qual está encomendado, que por sinal é o carro dos seus sonhos. E depois então à noite ele irá juntamente com a sua família participar de uma grande festa. Então esse homem se levanta da cama e quando ele está fazendo a barba, ele percebe que o seu aparelho de barba está ruim. E após então fazer a barba, ele o joga no lixo. Aí ele pensa, bom, hoje eu não posso me esquecer de passar em um supermercado ou em uma farmácia para comprar outro aparelho. Muito bem, este homem sai para o trabalho e aí, em meio a todas essas atividades do dia, ele acaba esquecendo-se de comprar o aparelho de barbear. Por que que isso aconteceu? Ora, isso aconteceu porque devido ao fato de neste dia terem acontecido tantos eventos importantes, ele acabou não se lembrando desta coisinha simples, que era comprar um aparelho de barbear. Isso, irmãos, acontece com todos nós. A pessoa pensa, bom, hoje eu tenho que fazer tal coisa, não posso me esquecer. E aí, devido à quantidade de coisas mais importantes as quais nós fazemos durante o dia, nós acabamos esquecendo aquele pequeno detalhe, não é verdade? Muitas pessoas, para evitarem isso, o que elas fazem? Elas costumam amarrar no pulso um barbante. Por quê? Porque aí, todas as vezes em que ela olhar para esse barbante, ela se lembrará. Então agora, os irmãos vejam o que acontece quando nós estamos fora do corpo, ligados àquela memória espiritual. Vamos dizer que de dia nós conseguimos passar uma mensagem para o nosso subconsciente. Quando nós nos ligarmos à nossa memória espiritual, nossos pensamentos se tornam tão grandes, tão elevados, que nós passamos a pensar somente em coisas grandiosas. E aí nós não iremos mais nos importar com aquelas pequenas coisas desta vida. Então, irmãos, nesse estado, nós iremos nos lembrar da mensagem a qual foi passada para o nosso subconsciente. Porém, ao estarmos com a nossa mente ligada ao céu, esta mensagem passará a ser insignificante. Nós nem daremos importância a ela. Mas espera aí, então isso significa que todas as mensagens que nós passarmos para o nosso subconsciente, quando nós sairmos do corpo, nós iremos desprezá-las? Não. Não é bem assim. Existe uma forma de fazer com que nós nos interessemos e resolvemos agir. Só que, em primeiro lugar, vamos ver como é que nós conseguimos, espiritualmente falando, amarrarmos um barbante em nosso pulso, para que depois, fora do corpo, nós possamos nos lembrar. Para que nós possamos fazer isso, amarrar um barbante no pulso, espiritualmente falando, em primeiro lugar, é necessário que haja uma concentração perfeita. A nossa mente tem que estar vazia, sem preocupações, sem ansiedades, sem nenhum mau sentimento, e aí sim, nós poderemos transmitir esta mensagem, aquilo que nós estamos querendo. Mas, e como conseguir esta concentração perfeita? Isto que eu vou falar agora, irmãos, o que o Senhor esclareceu, os irmãos podem fazer a qualquer hora do dia. Porém, o ideal seria nós fazermos isto à noite, quando nós formos dormir. Nós devemos nos deitar, relaxar totalmente o corpo, fechar os olhos e aí, em pensamento, lentamente começarmos a dizer: os meus pés estão relaxados. E aí, irmãos, nós temos que imaginar que nós estamos sentindo os pés relaxados. Depois, então, dizer: as minhas pernas estão relaxadas. Temos que imaginar nós sentindo as pernas relaxadas. Depois, as minhas coxas estão relaxadas. Depois, o meu abdômen está relaxado. Em seguida, o meu tórax está relaxado, sempre imaginando sentir que está relaxado. Depois, os meus braços estão relaxados. O meu pescoço está relaxado. E, por fim, a minha cabeça está relaxada. Tudo isso imaginando que realmente nós estamos sentindo o relaxamento. Só um detalhe. Eu falei em pés, pernas, coxas, abdômen, tórax, braços, pescoço e cabeça. Só irmãos, e se os irmãos quiserem, podem acrescentar mais partes do corpo, como por exemplo, joelhos, antebraços, mãos, ombros, e aí ficará ainda melhor. Mas por quê? Porque quanto mais tempo demorar esse processo, melhor será a nossa concentração. Outra coisa, os irmãos sabem o porquê que nós temos que imaginar e acreditar que os nossos membros estão sendo relaxados? Porque neste caso, a nossa imaginação acionou o poder que está em nós, e aí, realmente, esse poder está fazendo com que nós fiquemos relaxados. E aí, temos que continuar nesse estado com os olhos fechados e com a mente vazia. E quando nós sentirmos que estamos ficando meio sonolentos, então, esta é a hora ideal para nós transmitirmos a mensagem ao nosso subconsciente. Mas transmitir de que forma? Os irmãos vejam bem, argumentações, tentar justificar o porquê que nós estamos querendo tal coisa, não adianta. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos argumentos para justificar aquilo que nós queremos, quando nós saímos fora do corpo, a nossa capacidade mental torna-se incrivelmente superior. E aí, talvez esta argumentação que nós fizemos poderá parecer para nós iguais a argumentos de criança. E como nós estamos fora do corpo e estamos ligados no céu, nós nem iremos dar a importância para essas coisinhas insignificantes aqui desta vida. Por outro lado, usarmos esforço mental, ficarmos mentalizando: não, eu vou conseguir. Também não adianta. Por quê? Porque nunca nós iremos obrigar o nosso subconsciente a aceitar uma ideia. Mas então, o que fazer? Os irmãos, prestem atenção. Nós, quando estamos no corpo ou quando estamos fora do corpo, nós sempre queremos realizar os desejos do nosso coração, sejam eles grandes ou pequenos. É um desejo que está em nosso coração? Então, com certeza, nós iremos querer realizá-lo. Por exemplo, um desejo de comprar uma casa ou um desejo de tomar um sorvete. Isso, irmãos, é uma regra. Nós sempre queremos realizar os desejos do nosso coração. Então, irmãos, quando nós estamos fora do corpo, pensamentos, ideias, argumentos não conseguem nos sensibilizar. Agora, um desejo que esteja no fundo do coração, aí sim nós nos sensibilizamos e procuramos realizá-lo, por menor que ele seja. Então, irmãos, o que nós temos que fazer para transmitirmos esta mensagem de uma forma que, quando nós estivermos fora do corpo, nós possamos querer realizá-la? Nós temos que fazer o seguinte: relaxarmos, acalmarmos a nossa mente, e aí, quando nós estivermos entrando em estado de sonolência, nós temos que imaginar de uma forma amorosa aquilo que nós estamos querendo. Por que que eu estou dizendo que isso deve ser feito em estado de sonolência? Simplesmente porque a nossa mente, quando ela está ativa, o nosso consciente, os nossos pensamentos, a lógica, certamente poderão colocar dúvidas e empecilhos, os quais irão atuar como um bloqueador. Então, irmãos, por enquanto, em que nós ainda não estamos preparados, nós temos que fazer isso somente em estado de sonolência, porque aí a resistência da nossa mente fica reduzida. Sendo assim, em estado de sonolência, nós temos que imaginar em silêncio aquilo que nós estamos desejando. Essas imagens terão que ser reais, naturais, ou seja, temos que criar uma imagem viva da obra já realizada. E mais, nós temos que acreditar que nós seremos atendidos, acreditar que já está acontecendo. Tudo isso com sentimento de alegria e desejo. Depois, então, nós devemos dormir sossegados, tranquilos e aguardando com otimismo a obra feita. Fazendo isso, o que acontecerá? Quando nós sairmos fora do corpo, nós sentiremos este desejo no coração. E, com certeza, se este desejo não estiver influindo negativamente na parte espiritual, com certeza nós iremos usar o nosso poder e iremos executá-lo. Agora, um detalhe, irmãos. Neste quadro que nós imaginarmos, não poderá haver conflitos entre o desejo e a imaginação. A nossa imaginação terá que concordar com o desejo. E mais, o nosso consciente, os nossos pensamentos, não podem contradizer a nossa imaginação. Mas por quê? Simplesmente porque, quando nós estivermos fora do corpo, nós só iremos aceitar aquilo que nós estamos sentindo como verdade. Nós nunca podemos sentir uma coisa e depois dizer ao contrário. Então, só para os irmãos entenderem, nós vamos criar um exemplo. Vamos dizer que eu tivesse um desejo no coração de comprar um carro importado no valor de 200 mil reais. Então, eu tenho este desejo muito forte em meu coração, e aí, através da minha imaginação, eu idealizo este carro. Eu imagino como eu gostaria que ele fosse, e aí, através deste processo de relaxamento, eu transmito esse desejo para o meu subconsciente. Só que aí o meu pensamento diz: mas isto é uma ilusão. Jamais eu conseguirei comprar um carro tão caro assim. O que está acontecendo? O meu pensamento entrou em conflito contra a minha crença. E sendo assim, o que está acontecendo na realidade é que eu não estarei sentindo esta obra como uma verdade, o qual poderá acontecer. E aí, quando eu estiver fora do corpo, na hora do sono profundo, ligado à minha memória espiritual, eu não irei aceitar nada o que o meu coração não está realmente acreditando. Está dando para os irmãos entenderem? Então, irmãos, é por isso que a melhor hora de nós mandarmos uma mensagem para o nosso subconsciente é em um estado de sonolência. Porque, neste estado, nós evitamos qualquer tipo de conflitos em nossas mentes. E agora, quando nós fizermos tudo isto certinho e não acontecer? Bem, neste caso, é porque nós não observamos que o desejo do nosso coração não era intenso. E como já foi falado, quando o desejo não é intenso, é porque quando nós estamos fora do corpo, na realidade, nós não queremos aquilo. E aí, irmãos, sempre que isso acontecer, o que nós nunca poderemos fazer é o seguinte: ficar nos questionando, dizer, eu não consigo, meu subconsciente não responde, eu estou ficando confuso, eu nunca vou conseguir uma resposta, eu não vejo nada, sem chance, eu não sei o que fazer. Por que que nós não podemos dizer nada disso? Em primeiro lugar, porque nada disso é verdade. A verdade é que não aconteceu porque nós não tínhamos no coração um desejo ardente sobre aquilo que nós estávamos querendo. E em segundo, porque fazendo assim, nós estaremos acionando este poder contra nós mesmos. Muito bem, até aqui nós falamos a respeito do poder de Deus, o qual está na rede, mas que, porém, a partir de agora, o Senhor quer disponibilizá-lo para todos aqueles que são seus. Assim como ele o disponibilizou para os anjos, serafins e querubins. Nós falamos também que as criaturas, aqueles 64,41% dos 112 bilhões, os quais traíram a Deus, esses nunca terão condições de operar este poder através da fé. Isto porque o desequilíbrio que eles possuem na alma, os maus sentimentos, os impedem com que eles consigam aquela harmonia de sentimentos necessária para com que sejam alinhadas aquelas quatro características da fé: o desejo, a idealização, a crença e a concentração. Nós falamos também sobre como Satanás, utilizando-se de suas ferramentas existentes nessas igrejas que anunciam milagres, como também nos centros espíritas, eles conseguem fazer com que, através de uma lavagem cerebral nas pessoas, as pessoas consigam apertar os botões, principalmente no que se refere à cura de doenças. Então, irmãos, isto significa que nós, os filhos de Deus, temos condições para termos este conhecimento e também termos harmonia de sentimentos necessária para que nós possamos apertar os botões. Só que no caso das criaturas, devido eles não terem essas condições, então o diabo lhes ensina como utilizar esse poder de uma forma diferente, a qual para nós não serve. Um dia eu escutei um ancião contar na congregação que uma irmã estava com um problema grave no coração. E aí o que ela fez? Ela resolveu ir em uma dessas igrejas que anunciam milagres. E sendo assim, eles, através de um trabalho de conscientização, fizeram com que ela cresse que um milagre iria acontecer. Ela acabou apertando um botão e ficou totalmente liberta. Aí, para confirmar, ela foi fazer um exame do coração e quando o médico viu a imagem do seu coração, ele viu que a enfermidade já não existia mais. Porém, ele viu uma coisa que o deixou espantado. No coração estava gravado o número 666. Então, irmãos, o Senhor já nos ensinou como que, inconscientemente, nós deixamos de utilizar este poder contra nós mesmos e passamos a utilizá-lo para o nosso bem, a nosso favor. O Senhor agora está nos ensinando sobre como usá-lo de maneira consciente, porém de uma maneira indireta. Uma dessas maneiras é através da oração, e a outra é através deste processo de relaxamento, através do qual nós conseguimos transmitir uma mensagem ao nosso subconsciente para que à noite, quando nós estivermos em sono profundo, ao sairmos do corpo, nós possamos acionar este poder em nosso benefício. Então agora, vamos continuar falando sobre mais coisas as quais o Senhor mostrou a respeito de como nós utilizarmos este poder de uma maneira consciente, porém indireta. Como nós já falamos, o poder que está em nós, ele não pensa, ele não discerne se o que nós estamos pensando ou falando é verdade ou é mentira, se é uma brincadeira ou se é uma imaginação. Se nós mandamos, ele executa sem questionar nada. Os irmãos querem tirar uma prova disso? Façam o seguinte, combinem então com uma outra pessoa, fale para ela que o irmão irá esticar um braço e irá se concentrar. E aí, a hora que ela ver que o irmão está concentrado, com que ela pegue seu braço e tente dobrá-lo. Aí então, o irmão feche os olhos, estique o seu braço, e aí o irmão imagine que ele é uma barra de ferro e que por causa disso ele não irá se dobrar. O irmão se concentra nisso e nem por um segundo o irmão deixa de imaginar que ele é uma barra de ferro. E aí mentalmente o irmão repita, é ferro, não vai se dobrar. A pessoa então irá pegar em seu braço e ela não conseguirá dobrá-lo de maneira nenhuma. Ela só conseguirá dobrá-lo se o irmão se desconcentrar ou se duvidar. Só que aí o irmão não vá se assustar ao ver que o seu braço não se dobra, pois é só o irmão parar de pensar que ele é uma barra de ferro e ele voltará ao normal. Mas aí então vem a pergunta, mas foi a imaginação que fez com que o braço não se dobrasse? Não, a imaginação só ajudou com que o irmão apertasse o botão. Isto porque o poder não discerniu se a ordem dada para que o braço não se dobrasse era real ou era uma imaginação. E sendo assim, irmãos, se nós nos concentrarmos e usarmos a imaginação, nós sempre que quisermos poderemos utilizar o poder para fazermos diversos tipos de coisas. Então, irmãos, vamos ver, por exemplo, como é que nós poderíamos eliminar do nosso corpo qualquer tipo de dor. Vamos criar um exemplo. Vamos dizer que o irmão Paulo esteja com uma dor terrível na coluna. Como que ele teria que fazer? Em primeiro lugar, se concentrar, fazer com que a sua mente fique vazia. Aliás, irmãos, foi por isso que o Senhor já deu de falar sobre a necessidade de todos os dias nós tirarmos um tempinho para nós mesmos, para que nós possamos aprender a nos tranquilizar, desacelerar as nossas mentes e nos concentrar ficando isolados, somente meditando, até que nós aprendamos a ter uma concentração perfeita. Então, voltando ao caso do irmão Paulo, ele ainda não aprendeu a desacelerar a sua mente e a se concentrar, e agora ele está com uma forte dor na coluna. Então, como é que ele deve fazer? Ele deve deitar-se na posição que ele achar melhor, relaxar, e aí, mentalmente, ele deve fazer aquele exercício de relaxamento, o qual nós já falamos. Porém, vamos repetir mais uma vez, para que os irmãos gravem bem como executar este procedimento. O irmão Paulo irá deitar-se, irá fechar os olhos, e aí, mentalmente e de maneira lenta, ele começará a dizer, os meus pés estão relaxados, só que além de dizer, ou melhor, de pensar, ele terá que imaginar que realmente os seus pés estejam relaxados. Depois, ele irá pensar, as minhas pernas estão relaxadas, imaginando que realmente as pernas estejam relaxadas. Depois, as minhas coxas estão relaxadas. Depois, o meu abdômen está relaxado. Depois, o meu tórax está relaxado, sempre sentindo o relaxamento. Depois, então, os meus braços estão relaxados. E aí, o meu pescoço está relaxado, sempre sentindo o relaxamento. Depois, a minha cabeça está relaxada. Só que aí, irmãos, quando chegar neste ponto, ele já deverá estar meio sonolento. E aí então ele terá duas opções. Primeiro, se ele quiser realmente dormir, é só ele continuar dizendo: a minha mente está ficando vazia. Depois, o sono está tomando conta do meu corpo. E aí, com certeza, ele, sem perceber, o poder que está dentro dele o deixou totalmente relaxado e fez com que o seu corpo dormisse. Só que, no caso, o irmão Paulo não está querendo dormir, e sim, ele está querendo se livrar daquela dor na coluna. Então, o que ele deve fazer? Quando ele chegou neste ponto em que ele disse: a minha cabeça está relaxada, naquele ponto em que ele já estiver meio sonolento, nem dormindo e nem acordado, então, esta é a hora em que ele deve apertar o botão. Porque a mente, irmãos, estando nesse estado, já não existe mais nenhum bloqueador o qual atrapalhará a sua fé. E sendo assim, através da fé, ele terá condições de eliminar a sua dor. Mas como, neste caso, ele irá apertar o botão? Resposta: como o poder não discerne se a ordem dada veio pelo raciocínio ou pela imaginação, então o mais fácil para o irmão Paulo será usar a sua imaginação. Vejamos bem, o irmão Paulo, neste estado de concentração, ele irá pensar em sua coluna, irá visualizar essa dor, imaginando que ela seja um melão. Depois, ele, focado no melão, ele irá imaginar que este melão diminuiu e se transformou em uma laranja. Depois, então, esta laranja irá diminuir e se transformar em um limão galego. E aí, este limão irá se transformar em uma bolha de sabão. Ele irá imaginar esta bolha saindo fora do seu corpo e irá imaginar ela subindo. Ela irá atravessar o teto da casa e irá entrar na atmosfera. E aí ela vai subindo, subindo, até que a bolha estoura. Quando a bolha estourar, a sua imaginação acionou o poder e a dor irá desaparecer naquele momento em que a bolha estoura. Irá desaparecer totalmente. Mas espera aí. Então quer dizer que foi a imaginação que fez com que a dor desaparecesse? Não. O que aconteceu é que o irmão Paulo, através da sua imaginação, ele conseguiu fazer com que a sua fé apertasse o botão. Só que agora, irmãos, uma observação. Eu falei em melão se transformando em laranja, esta se transformando em limão e o limão se transformando em bolha de sabão. Só que os irmãos não precisam imaginar exatamente isso. Qualquer tipo de imaginação, se for bem dirigida, faz com que nós apertamos o botão. E agora, para se curar uma enfermidade, é semelhante. Há poucos dias aconteceu comigo que eu estava com um problema no fígado, tomando remédios e não estava adiantando. Então o que eu fiz? Eu me deitei, relaxei usando esta técnica de relaxamento, e aí, quando eu vi que eu estava quase sonolento, eu imaginei que o meu poder enviou uma luz como se fosse uma tocha que envolveu todo o meu fígado. E aí, em pensamento, eu disse: esta luz irá transformar o meu fígado em um fígado novo e perfeito. Irmãos, como Deus está no céu, na hora eu fiquei liberto e estou até hoje. Agora, uma observação. Para que isto dê certo, é necessário com que nós tenhamos em nosso coração um desejo muito forte de nos livrarmos daquela enfermidade, pois caso ao contrário, se nós não tivermos esse desejo, então é porque esta enfermidade faz parte do nosso processo de purificação. E aí, na realidade, somos nós que, quando estamos fora do corpo, é que não queremos com que isso aconteça. Muito bem. Acontece, irmãos, que muitas vezes nós estamos cheios de pequenos problemas de saúde espalhados pelo corpo. E aí, nós vamos nos acostumando com eles e passamos a não dar muita importância a isso. Então o ideal, irmãos, seria nós fazermos um check-up em nosso corpo e resolvermos todos esses probleminhas. É simples, é só nos deitarmos e fazermos este exercício de relaxamento, porém com muita atenção, para que nós não venhamos a dormir durante o exercício. E o melhor, irmãos, para que isso não aconteça, seria nós fazermos este relaxamento em uma hora em que nós não estivéssemos com sono, estivéssemos bem descansados. E aí então, quando nós chegarmos naquela parte em que nós já estivermos meio sonolentos, quando nós já tivermos condições de controlarmos a nossa mente, nós podemos, por exemplo, imaginarmos o poder como sendo uma bola de luz. E esta bola irá passear por todo o nosso corpo, começando pela cabeça e indo até a sola dos pés. E aí, irmãos, nós temos que crer que por onde essa luz passar, ela irá curar todas as enfermidades que possam existir. Sendo assim, nós imaginando essa luz correndo pelo nosso corpo, nós mentalmente devemos dizer: esta luz está caminhando pelo meu corpo e está me curando de todas as enfermidades. Só, irmãos, que nós temos que dizer isso sentindo que é verdade, imaginando um quadro de saúde, porém, sempre atentos para que o sono não nos pegue. Agora, se acontecer de nós dermos uma apagada momentânea, não tem problema, pois assim que nós despertarmos, é só fazermos com que esta luz volte até aquele ponto em que ela estava quando nós cochilamos e fazer com que ela continue o seu percurso. Mas espera aí, por que que esta imaginação irá curar todos os probleminhas de saúde que porventura possam estar em meu corpo? Vejamos bem, não é esta luz imaginária quem está curando. O que acontece é que neste momento de concentração, através dela, ficará muito fácil para que nós apertemos o botão. Isso porque, como já dissemos, o poder não estará discernindo se o que está acontecendo é uma coisa real ou é uma coisa imaginária. Agora, esta imaginação não precisa ser exatamente como eu falei. Os irmãos podem imaginar uma outra coisa diferente, como, por exemplo, ao invés da luz, os irmãos podem imaginar que seja uma energia. Então agora, certamente, muitos poderão dizer: mas espera aí, eu, com tantos anos de crente, nunca ouvi falar nisso. Eu sempre fui ensinado que para se conseguir uma libertação da parte de Deus, somente através da oração. E é verdade, irmãos. Só que nós estamos caminhando para um tempo em que, se, por exemplo, algum de nós for pego orando ou falando línguas, nós seremos denunciados e, com certeza, iremos para um campo de concentração. Isso, irmãos, o Senhor somente permitirá quando chegar a hora da nossa partida aqui desta terra, não antes. Então, irmãos, quando chegarem os dias maus, certamente o Senhor irá nos guiar e, de vez em quando, nós iremos conseguir nos esconder para fazermos uma oração. Porém, na maior parte das vezes, isso não será possível. E é por isso, irmãos, que o Senhor já está nos ensinando como utilizar esse poder de várias maneiras. Por exemplo, os irmãos acham que quando houver uma denúncia contra nós, quando, de repente, os soldados chegarem em nossa casa, os irmãos acham que dará tempo de nós nos ajoelharmos e fazermos uma oração? De jeito nenhum. Só que aí, através de uma ordem mental que nós daremos, nós criaremos uma barreira invisível entre nós e os soldados, e esta barreira fará com que eles não consigam ultrapassá-la. E mais, se eles atirarem contra nós, as balas também não conseguirão ultrapassar esta barreira e cairão no chão em nossa frente. E aí o que acontecerá? Os soldados irão desistir e irão embora assustados. Dando uma pausa, uma curiosidade muito interessante. Com certeza, os irmãos já ouviram falar em espírito de enfermidade. O que significa isso? Isso, irmãos, acontece quando a pessoa acha que está doente, sente dores, porém, quando vai ao médico, faz os exames, nada consta. Mas por que isso acontece? Vejamos bem. Por exemplo, quando a pessoa sofre uma machucadura na perna, os irmãos sabem que não é a perna que vai doer. O que acontece é que este acidente, através dos nervos, são transmitidos ao cérebro. E aí sim, através do cérebro, é que o consciente da pessoa vai sentir a sensação da dor. Os irmãos podem observar que, por exemplo, quando nós levamos uma pancada, naquele segundo em que aconteceu a pancada, não dói. Aquilo tem que ser transmitido ao cérebro para depois nós passarmos a sentir a dor, não é verdade? Então, irmãos, o Senhor está nos ensinando que através do poder, o qual está dentro de nós, nós temos a capacidade de bloquear essa dor, ou seja, fazer com que a dor não vá para o nosso consciente. Consequentemente, mesmo tendo dor, nós não iremos senti-la. Só, irmãos, que o inverso disso também é verdadeiro. Por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, passar a acreditar que ela está com uma enfermidade, mesmo que não esteja, e ela se sugestionar com aquilo, ela poderá perfeitamente passar a sentir dor. Por quê? Porque a sua autossugestão negativa fará com que o seu poder faça com que ela sinta dor, mesmo sem ter nada. Então, irmãos, é isso que acontece. Muitos irmãos que possuem, por exemplo, medo de enfermidades, pensamentos negativos, Satanás se aproveita e ele consegue fazer isso. Autossugestionar a pessoa e fazer com que ela inconscientemente aperte o botão contra ela mesma. Então, aquele poder que a pessoa tem vai ser acionado para fazer com que ela sinta dor. Só que, porém, na realidade, ela não tem enfermidade nenhuma. Os irmãos estão entendendo? Agora, os irmãos querem ver uma coisa interessante? Por exemplo, esses espíritos que andam pelos ares, os demônios, eles não têm corpo. Tanto é que hoje eles ainda podem até entrar no inferno, porque o fogo não tem poder sobre eles. Eles são espíritos. Porém, por exemplo, quando o Senhor Deus fala, vou mandar fogo do céu e queimar esse espírito, os irmãos sabem o que acontece na realidade? Simplesmente o Senhor Deus mexe na mente deles e aí eles passam a sentir a dor como se eles estivessem em um corpo e estivessem sendo queimados vivos. Daí, irmãos, o pavor que eles sentem quando se fala em Deus mandar fogo do céu. E não é só isso. O Senhor mostrou mais uma coisa interessante. Satanás, quando reúne-se com os demônios e delega missões a eles, ele quer com que eles vão, cumpram aquilo que ele determinou e depois retornem para dar satisfações. E quando acontece deles falharem nessas missões, eles se apavoram. Por quê? Porque Satanás também tem poder de fazer isso com eles, fazer com que eles sintam dor. Enfim, Satanás os castiga. Esses dias, uma irmã nos contou que ela teve uma noite meio atribulada, uma briga contra o diabo, e aí disse ela que o diabo deu um beliscão em sua perna. Ela sentiu. Só que na realidade, irmãos, esse espírito não beliscou a sua carne, e sim, naqueles momentos em que ela estava fora do corpo, ele conseguiu afligi-la, ameaçá-la e fez com que ela cresse que realmente ela tinha levado um beliscão dele. Consequentemente, ela mesmo, através do poder que está dentro dela, fez com que ela sentisse a dor como se tivesse sido um beliscão. E aí, irmãos, eu, orando a Deus, fiz uma pergunta para o Senhor. Eu perguntei, Senhor, no caso do apóstolo Paulo, que mandava o lenço ou o avental quando ele não podia ir e que os doentes, quando olhavam para o lenço, ficavam curados, nós agora sabemos que o poder não estava no lenço, e sim, era a fé que as pessoas tinham de que, se ao menos elas vissem o lenço de Paulo, elas ficariam curadas. E sendo assim, esta fé é quem acionava o poder, o qual está na rede, o qual todos os seres humanos têm acesso. Muito bem, mas então eu perguntei, Senhor, o que aconteceria se um enfermo pegasse um copo d'água, fizesse uma oração para que Deus abençoasse aquela água e depois a bebesse? Iria funcionar? Aí o Senhor respondeu que se a pessoa crer que aquela água, depois da oração, tem virtude e não duvidar, certamente ela apertará o botão. Foi então que eu perguntei ao Senhor, mas Senhor, os teus filhos podem fazer isso? E o Senhor respondeu que sim. Não só podem, como devem fazer. Mas então agora vem uma pergunta. Nessas igrejas que pregam a cura da carne, existem pastores que fazem isso através de um programa de rádio. Ele manda com que os ouvintes peguem um copo d'água e aí o pastor faz uma oração e depois manda com que todos bebam aquela água. E eu sei de casos de pessoas que ficaram libertas fazendo isso. Mas e aí? Como fica neste caso? Ora, irmãos, isso é aquilo que nós já falamos. Através da conscientização, o homem faz com que os ouvintes creiam e aí os ouvintes acabam apertando o botão e a cura acontece. Só, irmãos, que todos os ouvintes, quando fazem isso, quase que a totalidade deles, eles não estão interessados em vida eterna, em salvação. O interesse deles é somente a cura da carne ou o recebimento de bênçãos materiais, igual o que fazia aquele povo que acompanhava o Senhor Jesus. Esses pensam somente em curas, em milagres, ao contrário de nós, cujo objetivo é salvarmos a nossa alma, mas que, porém, o Senhor agora está nos ensinando todos esses mistérios, pois tudo isso nos será necessário quando chegarem os dias maus. Então, por exemplo, já aconteceu com muitos filhos de Deus que quando chegava a hora do almoço, eles não tinham nada para comer. Então eles colocavam copos d'água em cima da mesa, oravam a Deus e aquela água os sustentavam o resto do dia, como se eles tivessem almoçado. Mas então agora vem a pergunta. Mas eles não poderiam, ao invés de colocar os copos d'água, somente orarem a Deus? E aí o Senhor faria a mesma obra, ou seja, os sustentariam da mesma forma, sem precisar beber a água? Claro que sim. Só que os irmãos vejam o seguinte. Se caso eles somente orassem a Deus, o Senhor Deus teria que Ele mesmo fazer essa obra, ou seja, sustentá-los sem comer o resto do dia. E aí, no caso, pela lei da compensação, o diabo também ganharia o direito de aprontar alguma coisa sobrenatural contra eles. Agora, se eles se utilizarem do copo d'água e pedir para o Senhor somente para que o Senhor os ajude a crer, neste caso, serão eles que estarão apertando o botão e, consequentemente, Satanás não poderá fazer nada contra eles. Além disso, agora eu pergunto aos irmãos, o que seria mais fácil para que eles crescem e apertassem o botão? Somente uma oração ou a crença que o poder de Deus transformaria aquela água, colocando nela tudo o que é necessário para o sustento do corpo? Com certeza, o mais fácil seria colocar o copo d'água e orar para ele, não é verdade? Agora, no caso, se a pessoa tiver fé suficiente para crer que somente com uma oração ele conseguirá apertar o botão, aí tudo bem. Com certeza a obra será realizada. Porém, se a nossa crença não é suficiente para tal, o copo d'água irá nos ajudar muito. E sendo assim, irmãos, isso vale também com relação às enfermidades. Através da oração pelo copo d'água, nós teremos mais facilidade em apertarmos o botão. Muito bem. Vamos então agora vermos uma outra forma de nós utilizarmos este poder de maneira indireta, em nosso benefício. Vamos imaginar que uma irmã organista, quando ela está em casa, ela sabe tocar todas as introduções dos 480 hinos com perfeição, mas que, porém, quando ela for fazer um teste, acaba dando um branco em sua mente e ela se atrapalha toda. Isso, irmãos, não acontece somente com testes. Acontece também com muitas organistas que sabem tocar bem, porém, quando chega na hora do culto, parece que dá um branco na mente. Isso, irmãos, acontece também quando a pessoa vai fazer um teste em uma firma para conseguir emprego ou um exame na faculdade. A pessoa sabe de tudo, porém na hora dá um apagão. E aí não adianta forçar a memória, pois parece que quanto mais força, fica pior. O que acontece, irmãos, é que os sentimentos de medo, apreensão, preocupação, as ansiedades geram em nós uma ideia de fracasso. E como nós já sabemos, os maus sentimentos acionam o poder que está em nós contra nós mesmos. Mas aí como fazer? É simples. Basta com que nós eliminamos de nossas mentes todas as preocupações, ansiedades e medos. Mas como eliminar tudo isso? É só usarmos aquela técnica do relaxamento e aí, quando nós estivermos naquele ponto em que nós já estamos concentrados, nós começamos a dizer para nós mesmos: eu tenho o conhecimento necessário, estou absolutamente apto para fazer esse teste, não há por que ter medo, vou fazer este exame muito calmamente, com certeza que terei sucesso, mesmo porque o Senhor Deus é quem irá me ajudar. E aí, irmãos, devemos completar o relaxamento e dormirmos sossegados. Simplesmente porque fazendo assim, nós já apertamos o botão. Nós já acionamos o poder o qual está na rede a nosso favor. E aí, quando nós nos levantarmos de manhã até a hora do teste, nós devemos permanecer tranquilos, sem nenhuma preocupação, afirmando constantemente para nós mesmos: será tranquilo, pois na hora H, com certeza, eu estarei calmo. Todas as respostas irão fluir muito claramente. Os irmãos, façam isso e vocês verão como será fácil e tranquilo obter sucesso, simplesmente porque o poder o qual nós acionamos fará com que nós nos mantenhamos calmos e serenos. E é o caso das organistas. As irmãs façam isso e aí as irmãs irão ver que tocar no culto é tão fácil como tocar em casa. Bem, irmãos, com a ajuda de Deus, chegamos então ao final desta terceira etapa da quarta parte.